Sejam todos muito bem-vindos ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, eu falo diretamente do Rio de Janeiro e... Caralho, eu não pensei.
Percebi.
Pode ficar caralho, eu não pensei, ficou muito bom.
Não pensei na frase não, mas... Enfim, vai, segue
é
aí, então.
Aí.
Não, é isso.
Ah, muito bom, muito bom. Meu nome é Thaís Tunhon, eu falo de São Paulo, diretamente da casa do Bart. E, gente... Eu tô aqui, não é uma ilusão, né? Não é uma foto gravada, é real.
A gente comprou uma IA que imita a Thaís, isso. Ela tá aqui com a gente agora.
Foi a solução que a gente arrumou.
A gente fez o Vocaloid da Thaís.
Thaís cantando a telecena.
Perfeito. Eu sou o Gusta, diretamente de Belo Horizonte, e além de ter três nomes, eu tô de ressaca.
Eita, Deus, você tá de ressaca?
Tô de ressaca.
Augusta, Guaraná não dá ressaca não, viu, irmão?
Vocês vão entender.
Oi, eu sou o Wash, de Divinópolis, Minas Gerais, e meus amigos, videogames.
Ô, mano, na moral, deixa eu fazer um desabafo aqui, que o Projota estragou a palavra videogame.
Acabou com ela.
Pô, inclusive, o Spotify fez um mix de hip hop, só porque eu fiquei ouvindo muito essa música do videogame.
Aí, ó, Daniel.
Abraço aí pro Projota.
Um abraço. Pro Projota aí. É, ou não. É, estamos reunidos hoje pra mais um Splitcast no formato Now Play, aquele formato de episódio em que nós falamos sobre o que estamos jogando no momento. Pode ser um jogo que saiu agora? Pode ser. Pode ser também um jogo que vai sair o remake agora, mas não estamos falando sobre o remake, estamos falando sobre o antigo? Pode ser também. Ou então pode ser um jogo que deu na PS Plus do PS3 em 2011, não sei. Peraí, o que eu falo mesmo?
Pode ser
um jogo que saiu na PS... Não, não tem um bagulho antes. Ou pode ser um jogo que saiu na PS Plus lá de 2011. Se a gente jogou e quer falar um pouquinho sobre essa experiência, o Nowplay é o lugar pra falar sobre esses joguinhos. Então pegue o comunismo e vem com a gente que está começando mais um Splitcast.
Eita, toca o hino da Rússia agora.
Agora toca o hino da Rússia.
Cara,
tem que ter, Daniel. Se toca o hino da Rússia, eu vou sair desse podcast.
Tá estunhão.
Eita!
Fiquei sabendo que você está de volta, fiquei sabendo que você vai falar sobre um joguinho, e você vai falar de uma forma, digamos que diferente sobre esse joguinho. Tô certo? Tô errado?
Sim, Daniel. Gente, voltei mesmo, tô aqui, não é uma simulação.
Ainda bem.
E hoje eu vou falar de um jogo que...
Não
é Vocaloid, é verdade, não é. E eu vou falar de um jogo que eu recebi de um pessoal... que eu conheci, que mora lá na Alemanha. E o jogo é um jogo alemão. Então isso me ajudou muito a praticar o idioma e a melhorar toda essa minha experiência aí com a língua. E por conta disso, depois que eu falar aqui tudo em português, no final vou fazer uma review bem curtinha, em alemão. Principalmente
desculpa,
pra
tá,
agradecer
gente.
Esse pessoal.
Desculpa.
O Splitcast tá em outro patamar agora, velho. Meu Deus.
Daqui uns dias, as minhas em japonês, hein?
Eu quero isso, Wash.
Vai ter, Daniel.
Eu quero velho.
Review de jogo que só saiu no Japão em japonês.
Vai ter. Eu vou fazer review de Miho Nakayama no Tokimeki Memorial.
Você vai fazer do qual que... Como é que fala isso?
Miho Nakayama no Tokimeki... Não, é Tokimeki Haiskuru. Confia. Eu vou fazer.
Miho
Nakayama no Tokimeki Haiskuru.
Se a sua mãe entra no quarto e te ouve ouvindo isso aí, você apanha.
Eu já falei pra vocês aqui que o Splitcast tá fluente em várias línguas. O Wash fala em japonês, a Thaís fala alemão. Eu falo burrice.
Então a gente
tá aqui falando de tudo.
Eu sou bilíngue, português e várias bosta, confia.
E é nóis,
mas
sempre.
Tá aí, Fion. Seu
Bom,
joguinho, qual é o seu joguinho?
Hoje o jogo que eu trago pra vocês é Edna and Harvey, The Breakout. Ou, como diria na Alemanha, seria Edna and Harvey, Brickhaus. É um joguinho de point and click adventure, assim, 100% estilo LucasArts, então...
Desculpa, Thaís, qual o nome do joguinho de novo? Só porque eu quero ver aqui as imagens aqui enquanto a gente fala sobre.
Edna and Harvey. Breakout.
Ok.
E, bom, vamos lá. Esse joguinho, ele é, pra quem gosta de point and click adventure, ele é 100% point and click adventure, 100% LucasArts, assim. É LucasArts em todos os cantos desse jogo.
Uhum. Tem uma e carinha foi... de The Tentacle.
É, uma pegadinha, assim, olha pra carinha dele e você vê assim, ah, LucasArts. É bem isso, né? E, bom, uhum. Ele foi o primeiro jogo da Daedalic Entertainment, que é um pessoal que tá, se eu não me engano, que é de lá, de Hamburgo, lá na Alemanha, que faz esse tipo de joguinhos. Então, esse foi realmente o primeiro, e ele surgiu como um projeto de faculdade. Eu adoro essas histórias, mas ele surgiu como um projeto de faculdade e virou um jogo premiado, que ganhou... mil e uma coisas, entendeu? Tanto que eles fizeram até recentemente uma versão de aniversário dele.
Legal.
Então, ele é um jogo bem interessante. E assim, agora, né, falando sobre o que que acontece aqui, né? Porque, né, o próprio nome já diz que a Edna e mais um bichinho azul querem escapar. Mas escapar de onde, Thaís? Me diga. Bom, Edna acorda numa cela dentro de um manicômio. Manicômio não. Um hospital psiquiátrico, né? Dentro de um hospício, é. É que manicômio é muito feio de usar, depois eu explico por quê. Não pode. Feio. Palavra feia. É, e ela acorda ali, naquela cela, sem entender o que ela tá fazendo lá, como ela foi para lá. Ela não entende absolutamente nada. E aí você começa como bom point and click adventure, né? Clicando em tudo que é possível, porque assim, nesse jogo, o que eu fiquei muito impressionada, e é uma coisa que eu senti um pouco de falta, que eu até comentei com vocês, que alguns jogos já tinham isso e se perderam, como Resident Evil, um exemplo, que onde você pegava, você tocava assim, aparecia uma mensagem, né? Não sei se vocês lembram disso, mas os jogos mais antigos, eles tinham muito isso.
Aquele meme da sala toda ensanguentada e, tipo, isso. Nada, não tem nada de diferente aqui, é um bagulho assim,
isso.
Né?
Isso. É, nothing unusual here. Claro, nada. Mas tem um povo decapitado, sangue pra todos os lados.
O Leon na RPD com um tanto de corpo no chão, morto. Nothing unusual here.
É, não, eu amo isso, desculpa. Você que é feio, mas eu acho muito bom. Ela acorda nessa sala e aí tudo é clicável, tudo é interagível. É muito interessante como eles fizeram isso e tem uma riqueza de detalhes bem elevada, sabe? E ela acorda de lá e aí é lógico, ela quer fugir. E, bom, depois você, obviamente, você consegue sair dessa cela e aí você encontra outros pacientes psiquiátricos e aí são conversas muito... Gente, são conversas muito engraçadas. Acho que foi das conversas mais engraçadas que eu já tive nos últimos tempos com um videogame, que eu li, assim, tipo, é muito engraçado. E aí você vai interagindo com eles pra você poder arrumar aliados pra escapar de lá, né? E aí tudo se desenrola durante esse período de querer escapar e etc. Só que o que tem um detalhe é que o Harvey, que é o coelho dela, ele fala. Então, assim, você se comunica com ele. Se comunica com ele o tempo todo. Por exemplo, a Edna, às vezes, ela tem, sei lá, pra ela querer escapar de algumas determinadas situações, ela precisa se lembrar no passado de alguma coisa parecida pra conseguir escapar dessa situação, pra conseguir solucionar essa situação, né? E aí, nesse momento, é o momento em que o Harvey, ele acaba sendo um boneco, assim, interagível, entendeu? Então ele vai pros lugares onde ela não consegue, ele vira pra ela e fala assim, ah, você deveria tentar fazer isso aqui e tal. Gente, é muito interessante. Eu achei muito bom mesmo. Muito engraçado, extremamente engraçado. E tem momentos, assim, que eu achei os puzzles de uma complexidade, assim, bem elevada, e não somente uma complexidade elevada, mas também divertidos de serem feitos. Porque às vezes você joga alguns point and clicks que você fala assim, meu Deus, cara, o que eu tenho que fazer aqui? Sabe, tipo, não é muito... É umas viagens muito loucas. E nesse não, eu achei ele bem, assim, bem fácil até de entender, sabe? E, assim, ele é um jogo que ele saiu em 2008 e eu não senti ele desatualizado. Muito pelo contrário, achei ele muito atual. E, por incrível que pareça, esse jogo, a edição de aniversário, ela saiu até para PlayStation 4. Então, vocês conseguem Legal. Jogar em outras plataformas. Mas no PC, eu acredito que ele seja o mais barato. Então, talvez é onde valha mais a pena. Gente, se rodou no meu PC, roda no seu.
É um jogo de 2008, né? Não deve ser tão exigente assim.
Sim.
Exato, não é um jogo tão exigente. E eu achei muito engraçado, assim, eu me diverti muito com a história, com os personagens, como eu disse, toda a ambientação é muito bem detalhada. Então, eu lembro que o primeiro dia que eu joguei, gente, eu passei 10 horas do meu dia jogando esse jogo, porque eu fiquei muito envolvida. Eu nem imaginei que eu fosse ficar tão envolvida assim. Sério, eu fiquei muito envolvida.
Deu uma de watch aí, hein?
Ih, respeita meus tempos, caramba. Eu, hein?
Eu acho que é assim. Não... Eu acho que ele jogou um joguinho, gostei. 13 horas depois.
Pô, 13 horas depois que é bom, tá, né, lá, mano? Tipo... Aqui, zerei. 40 horas.
O Watch consegue jogar 40 horas de um jogo num dia só.
É. Nossa, é um monstro. Sem coração. Meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Eu achei muito interessante a experiência que ele trouxe pra mim. Foi muito divertido, foi muito engraçado. É uma jornada bem bizarra. E ela não ocorre somente dentro dessa instituição, mas como também você vai passando por outros lugares. O meu preferido de todos, eu não vou falar, porque vocês vão ter que jogar pra descobrir. Mas, meu, é um momento assim, ó. Top de linha, gente. Top de linha. Que ela vai passando, você vai escapar, né, desse manicômio. Aí você vai passar por uma estrada, depois você vai passar por um outro lugar até chegar na casa dela, que é o objetivo final. Então, acontecem coisas muito, muito engraçadas, cara. E assim, eu fiquei bem surpresa, me diverti bastante. Ele tem mais ou menos aí 20 horas de jogo, é extremamente divertido, extremamente engraçado, muito criativo. O único problema é que, pra gente que fala português, ele só tem em alemão ou em inglês. Então, aí isso dificulta um pouco, né? Por exemplo, eu vejo que as pessoas fecham um jogo, tem gente que termina esse jogo em menos de 10 horas. Eu levei 25, porque tem a barreira do idioma, mas assim, vamos supor.
Você jogou tudo em alemão?
Eu joguei tudo em alemão. Foi muito treta, foi legal, mas foi difícil, foi bem difícil.
Sim.
Não, ainda mais o tipo de jogo que é, né? Que é um jogo que, pô, por exemplo, porra, zerou, sei lá, um jogo de corrida, ou até mesmo um Dark Souls mesmo, que não foda essa história, você não precisa prestar atenção. Mas um jogo desse que é focado em história, você tem que entender como é que tá falando pra poder prosseguir. É treta.
É treta demais. Aí, por exemplo, eu acho legal se vocês estão aprendendo, querem melhorar o inglês, por exemplo, ou também estão aprendendo alemão, pode ser uma boa. Porque o point and click, ele te força a entender o que eles estão falando. Porque se você não entender, você não consegue avançar. E não sai do lugar, né? Porque você precisa ler, você precisa entender os diálogos. Então, nesse aspecto, assim, pra mim, eu achei muito bom. E eu não imaginava o quão divertido que ia ser. Principalmente porque, assim, ele tem uns plot twists que você não espera que vai acontecer, sabe? E você fica, caraca, meu irmão. É muito bom. É muito bom, eu recomendo. É muito divertido. E o mais divertido é querer entender a história. Porque assim, você só vai descobrir realmente por que a Edna foi parar dentro daquela instituição psiquiátrica no final. E aí, no final, você tem que tomar uma decisão ainda por cima. E isso muda a história do jogo, o final do jogo. Então, assim, é muito interessante, gente, de verdade. Eu me diverti, depois eu fiquei animada pra procurar outras coisas da Edalic, porque assim, eles são muito férias nesse lance de fazer point and click adventure. Recentemente tinha até um jogo deles, da Edalic, disponível, 0800 na faixa, na Epic, que é um Deponia, que é um outro jogo também que alcançou bastante queridos e é muito amado por todos. Então é isso, gente. Eu espero, não sei se eu consegui explicar muito bem o que é Edna and Harvey the Breakout. Eu espero que eu tenha conseguido. Não sei, vocês têm alguma dúvida?
Não sei, eu acho que você vai conseguir explicar melhor em alemão do que em português.
É assim, pra quem não entendeu, vai ter uma segunda chance de entender agora.
Puta caralho, né? Então, mas eu escrevi. Ai, eu tô com muita vergonha.
Não, mas peraí, vamos lá. Primeiro explique o porquê que você vai fazer essa review em alemão. Não é só show off, não é só pra mostrar, tipo, olha, a gente fala alemão.
Não, mas não, às não vezes é tem que ser. Um motivo. Às vezes tem que ser show off também, tá certo.
Não, tem que ser, tem que ser. Tá se ferrando pra aprender, tem que ser mesmo. Sim, mas não é só isso.
Não é só isso. É, porque esse jogo eu ganhei, né, de um pessoal que eu. Na verdade, assim, eu acompanho algumas lives lá do pessoal da Alemanha, justamente pra tentar me comunicar com eles, entender já um pouco melhor da cultura do país deles, como as coisas funcionam, enfim. De modo geral, pra me ajudar nos meus estudos também. E aí, uma pessoa desse que eu entro, né, você entra na live, tem, assim, tem muita gente, tem Discord disponível, que nem aqui no Splitcast. Plim! E aí?
Entrem no Discord do Splitcast.
Entrem no Discord do Splitcast.
Na descrição do episódio.
Exatamente. E aí, eu entrei num Discord de uma pessoa que eu sigo lá. E um rapaz sorteou, tipo, meio que sorteou um jogo, deixou uma key. E aí eu olhei, falei, putz, será que eu pego? Aí quando eu peguei a key, o cara ficou muito feliz. Ele falou assim, nossa, eu estou muito feliz que foi você que pegou essa key. Porque eu sei que você tá aprendendo idioma e isso vai te ajudar muito. E realmente ajudou muito. Então, por conta disso, que eu vou falar aqui algumas palavras em alemão. Mas pra agradecê-los, assim. Porque eles têm sido muito legais comigo. É, tipo, vamos supor, às vezes eu falo alguma coisa que não tá muito certa. Eles me chamam, tipo, no cantinho e falam assim. Ah, olha, melhor falar assim. Aí me explica até a gramática. Tipo, um amor, sabe?
Oh,
tem
legal.
Gente boa nesse mundo, gente.
Tem. A humanidade ainda tem jeito.
Ainda tem jeito. Mas assim, vocês conseguiram entender mais ou menos a ideia do Edna e Harvey?
Sim.
É muito bom. Eu queria muito poder explicar, falar mais sobre alguns momentos. Mas aí, tipo, eu acho que vai perder, se vocês tiverem vontade de jogar, vai perder muita graça, sabe? E aí vocês vão falar, pô, não acredito que ela falou isso. Eu vou falar, pois é, eu falei, né? Cusona demais.
Mas pode falar em alemão, que eu não vou entender nada.
É, eu também não vou entender nada.
Ai, eu tô nervosa. Bom.
Vai, a gente confia em você, Thaís Tunhol. Vai.
Ok. Alô. Alô, tudo bem? Heute spreche ich ein bisschen über das Spiel Edna und Harvey Brickhouse. Das Spiel ist ein Point-and-Click-Adventure von Diadelic Entertainment und es ist nicht nur ein lustiges Spiel, sehr, sehr kreativ. Der Geschichte ist über eine Mädchen, die Edna heißt, und ihr Freund Harvey, der ein sprechende Puppe ist. Sie wachen auf eine Zelle in eine Asylum aus und sie haben keine Ahnung, was ist passiert. Deshalb, natürlich, planen sie von dort aus zu brechen. Während der Flucht, sie lernen andere Patienten und verrückte Geschichte kennen. Ich muss sagen, dass gibt es viele Eltermomente. Ihr heißt, was ist Eltermomente? Und das Ende ist ein großes Plot-Twist. Ich habe viel Spaß gemacht. Die Charaktere und Details sind die Höhepunkte für mich. So, ich mache diese kurze Review, weil das war der Weg, den ich finde, um euch zu denken. Ich fühle mich sehr willkommen. Und ich bin sehr, sehr dankbar darüber. So, noch einmal, vielen Dank für die coole geschenkte Paranoide Android. Und ich danke auch Jack und seiner süßen Gemeinschaft. Noch einmal, Leute, vielen, vielen Dank für alle. Tschüss!
Incrível! Inacreditável.
Palmas, não entendi
perfeito.
Nada.
Inacreditável.
Mas eu achei incrível.
Gente, eu tô toda suada.
Meu Deus, cara, incrível.
Eu pensei assim,
assim, eu entendi falar. No começo. Depois eu... Ah,
eu entendi o nome do jogo e review mais nada.
Não, assim, tipo, eu pensei assim, ah, eu vou escrever, mas só pra me ajudar um pouco, né? Porque, né, vamos ter uma coisa escrita. Aí eu fiquei nervosa, falei, ah, eu vou ler mesmo, foda-se.
Perfeito, perfeito.
Ficou perfeito.
Obrigada,
tá aí.
Gente,
perfeito.
Nossa, eu tô toda suada.
Gente, pra quem não sabe outro idioma, aprendeu esse idioma sua? Deixa nós suave.
E ó, só queria dizer que em breve teremos Thaís Tunhon falando diretamente de né? Da Alemanha.
München.
Queria,
Monique.
Queria falar só isso.
Monique.
Caramba. Olha só, é. Que chique.
Nós vamos conhecer Monique, hein?
Vai.
Bora.
Vocês
bora.
Vão ter que ir. Se vocês não quero forem, vou dar na cara de vocês.
Gamescom, vocês vão ver, nós vamos estar lá.
Quero tomar aquele copão de cerveja de 2 litros.
Nossa, é lógico Daniel,
que
você quer.
Como é que aquilo não, como é que não esquenta, velho? Enfim, vamos terminar o bloco.
Então é isso, gente. É... muito, muito obrigada pra vocês que ouviram eu falando aqui esse idioma muito louco, né? E é isso. Procurem Edna and Harvey. É muito divertido, muito legal. Muito legal também, se infelizmente não tem em português, mas assim, se você tá querendo dar aquele upgrade no seu inglês ou no seu alemão, pode ser uma super ideia.
Durante as últimas semanas, eu não estive jogando tanta coisa assim de nova, tenho trabalhado
nossa,
muito.
Nossa, que absurdo.
É assim, eu tenho trabalhado muito, não tenho tido muito tempo pra jogar, mas há um tempinho atrás eu joguei o Super Mario 3D World com o Bowser's Fury, que saiu pro Nintendo Switch, é um relançamento esse ano. É, joguei mais um pouquinho recentemente, pra falar um pouquinho aqui, pra refrescar a memória.
Gostou demais, né?
Que delicinha é Mario 3D World.
É gostoso demais.
Eu, inclusive, eu gravei até um potinho lá pro com o Ângelo no meu podcast. E assim, lá eu até falei assim que eu não gosto muito do que... É, a gente tem muito essa mania de, pra falar bem de alguma coisa, a gente precisa comparar com outra coisa e falar mal sobre essa outra coisa pra enaltecer uma outra.
Sempre, né?
Ok.
Né? Sempre.
É, sim.
E assim, não
é uma,
acho muito
é uma mania
certo
ruim.
Porque...
Mania ruim,
é uma mania ruim e não acho muito certo porque, assim...
Também não.
Cada, falando em relação a jogos, cada jogo tem sua proposta, né? O que um jogo pode ter um defeito que você não gostou, outro tem, né? Outro pode não ter esse defeito. Mas, é, assim, é inevitável eu dizer o do porquê que eu gosto de 3D World sem falar do porquê que eu não gostei tanto do Mario Odyssey, porque eu acho que o Mario 3D World, ele faz tudo que eu gosto, tudo que eu gosto da franquia Mario, tá no Mario 3D World. E acabou que não tá no Mario Odyssey, entendeu? E justamente essa, alguns desses fatores, assim, né? Que pra começar é aquele modelo padrão de fases que eu gosto muito. Eu gosto muito do level design por trás do Mario, né? Eu acho que a gente tem ali... Eu sempre gostei de separar as coisas como a escola Mario de level design e a escola Donkey Kong de level design, né? Porque se você for reparar muito bem, existe uma diferença ali que o Mario, ele... muitas vezes tem level design temático, né? Então, aqui é a fase do gelo, aqui é a fase do, não sei, da florestinha, aqui é a fase do fogo, e vai muito no tema. O Hong Kong tem um pouco disso, mas eu acho que vai muito do level design da questão das mecânicas. Então você vai se deparar com uma mecânica no começo, numa fase do Donkey Kong, e aquela mecânica ela vai sendo iterada de diversas formas durante a fase, e eu acho que o Mario 3D World ele consegue unir o melhor dos dois mundos, porque ele consegue ter um level design temático em relação ao visual da fase, ao mesmo tempo que ele vai pegar uma mecânica ali e vai ficar iterando em cima daquela mecânica, te mostrando diversas formas de desafios em torno daquela mecânica, e no final vai estar um negócio caótico, principalmente se você for pro mundo bônus no final do jogo, depois que você zerar. Assim, ali vai testar todas as coisas que você aprendeu no jogo até o momento e vai ser um caos. O level design do Mario 3D World, por que eu tô falando tanto level design, né? Eu acho que, pô, cara, é um jogo de plataforma, sabe? É aí que o jogo tem que me pegar. É no quão divertido é você passar por aquelas fases, por aquele desafio, e é basicamente ali o game design e level design, sabe? Não tem muito mais pra onde fugir. E além disso tudo, eu acho que, né, falando também de game design, eu acho que o jogo ele tem um dos melhores power-ups da franquia. Eu lembro que a gente gravou um episódio sobre Mario há um tempão atrás.
Um dos primeiros.
A gente ranqueou quais eram, tipo, os nossos power-ups favoritos. E, velho, eu com certeza botaria o Mario Gatinho hoje, tipo, em primeiro lugar.
Ele é perfeito,
lá.
Ele é perfeito.
Que é muito bom, cara.
É muito legal o Mario Gatinho. Eu acho ele muito legal. Só que, desculpa, eu acho muito bizarro aquele cara de bigode com aquele bochechão dentro da roupa de
não,
gatinho.
Não, não.
Eu me assusto.
Não.
Eu
você
me assusto,
está errado.
Eu fico com medo. Me dá medo.
Olha, eu respeito, mas você está errado.
É que nem o Mario de Leão lá, porra. Eu fiquei, caralho, mano. Meu Deus,
não,
você
tem que precisar de uma coisa. Não, aquilo ali é perfeito. Eu vou chegar naquilo ali. Mas, unindo, né, os melhores power-ups e talvez um dos melhores level design da franquia, talvez perdendo só pro Mario Galaxy, eu acho que o Mario 3D World ele consegue também ser um jogo que é perfeito. Inclusive, eu diria que ele foi feito para o co-op. Inclusive, até as fases dele, as fases são largas, sabe? Por mais que elas sejam fases lineares, elas são fases largas, porque precisa ter um espaço ali pra acontecer o caos, né? Pra um pegar o outro, jogar e pular na cabeça, o outro cair, enfim. Tem que rolar o caos ali.
Sim. E assim, jogar de dois é perfeito esse jogo.
Sim, mas eu vou te falar que jogar com quatro jogadores acaba
já
sendo
vira
até...
um caos, né?
Mas é engraçado.
Ah, yeah. Eu imagino.
Eu acho que Mario 3D World é o jogo perfeito pra jogar em
galera. Eu imagino, porque eu tô jogando com a minha irmã, inclusive, Angélica, beijo. E hoje, enquanto antes da gente fazer essa gravação, Daniel, ela veio brigar comigo, porque ela falou que eu enrolei ela, porque eu dormi, e a gente não jogou Mario.
Complicado, viu? Mas ela tá certa.
Ela tá certa.
Você dormiu, tá errado.
É, eu dormi, tá errado, Daniel, não posso dormir. Que isso, que absurdo.
Então, assim, o Mario 3D World tem pra mim os melhores power-ups que tem. Eu lembro que antes de jogar o Mario 3D World, eu ouvia uma galera falando que não curtia tanto ele e eu ficava.
Nossa,
eu fui jogando o jogo e eu fiquei, cara, existe zero motivos pra não gostar desse jogo. Porque o Mario 3D World, além de ser um jogo muito bom individualmente, ele é uma grande celebração da franquia Mario. E é uma evolução direta do Super Mario World, trazendo para a perspectiva 3D, porque ele vai fazer referências a vários jogos da franquia, inclusive praticamente todos os jogos da franquia. E o Bowser's Fury, que eu vou falar um pouquinho mais depois, faz inclusive referências a Mario Odyssey. Ele é bem Mario Odyssey, né? Mas assim, eu não consigo entender muito bem. Gustavo, eu lembro que você é um pouquinho do contra desse jogo, ou não?
Eu não gosto muito. Assim, eu não acho ele ruim.
Eu queria entender.
Então,
qual ponto.
Eu não acho ele ruim. Definitivamente, ele não é ruim. Eu não gosto muito dele, porque pra mim ele é só Mario, sabe? Ele não faz nada diferente. Ele faz bem o que ele faz, mas ele não faz nada diferente. Pra mim, ele é uma evolução do 3D Land, do 3DS, que é um jogo que eu gosto bastante, mas eu... pessoalmente falando, eu prefiro o level design do 3D Land, e eu acho que o 3D World, ele é uma versão melhorada daquilo com co-op, mas eu não acho que o level design é bom, mas eu acho que não é nada muito diferente do que eu vi no 3D Land, e também do que eu tinha visto nos últimos Marios que saíram, que foi o New Super Mario Bros. E o aquele Mario U, né? Então, assim, pra mim, todos esses jogos, eles são muito parecidos em algumas coisas.
Não botaria o 3D World junto com o New Super Mario Bros.
Sim. Porque eles são diferentes. É porque, igual você falou, você tem a escola de level design, eu costumo separar o Mario como o Mario convencional, que é o 2Dzão ali, que é o New Super Mario Bros. E tal, que são geralmente os Marios que eu mais gosto. Tem o meio 3D, meio 2D, que é o 3D Land, o 64, O 64 mais ou menos, mas o,
não,
o 3D Land...
Não, o 64 é bem 3D.
É bem 3D, é, mas o 3D Land e o 3D World, eles são mais, né? O Galaxy tem uma coisinha ou outra assim, também. É, e você tem o Mario Odyssey, que aí é o 3Dzão pra caralho, Mario 64,
sim,
Mario
sim,
Galaxy
sim.
E tal. Então, assim, por achar ele muito parecido, algumas ideias eu acho que até de visual, de... Não de level design, mas de visual, de power-up... É, sei lá, pra mim tava tudo muito parecido, sabe? Pra mim foi um momento menos inspirado de Mario. Justamente esse é o melhor jogo depois do 3D Land. É o melhor jogo da série. E eu acabei não me envolvendo muito nele. Eu gostei, achei divertido, joguei, pô, me diverti, mas eu fiquei com aquela sensação de... Eu já vi isso antes, sabe? E eu tava... É porque, assim, eu tava querendo Mario Galaxy 3, sabe? E não recebi. Então é um pouco de culpa minha também, né?
Agora faz sentido.
É rancinho, rancinho.
É porque o Galaxy é tão diferente de tudo que Mario já fez... Uhum. Eu acho Mario Galaxy 1 e 2, eu acho que esses jogos são perfeitos, sabe? E eu queria ver mais, assim, eu queria ver mais ousadia em Mario, sabe? Igual eu vi no Galaxy, eu quero ver
disso,
mais.
Mas diante disso, Mario 3D World tá acima de Mario Galaxy pra mim.
Você acha?
Nossa, assim, mim também.
Pra mim tá abaixo do Galaxy 2, mas eu acho melhor que o Galaxy 1.
Ah, o Galaxy 1, eu não sei, eu acho que perto do Galaxy 1 pra mim só o Super Mario World.
Eu tô falando dos Marios 3D, porque é meio complicado comparar.
Colocar na mesma balança. Também acho.
Não, eu tenho jogado o 64, tenho gostado bastante também.
Sim. E assim, junto com o Mario 3D World, a gente teve o motivo pelo qual eu comentei sobre Mario Odyssey no começo do bloco, que foi o Bowser's Fury. E o motivo de eu não ter gostado tanto do Bowser's Fury é que ele é... Ele é Mario Odyssey. Entendeu?
Uhum.
Então, ele não é um jogo que tem fases, ele é ele é literalmente um open world do Mario, inclusive você tem um mapa que você vai liberando enquanto você vai explorando o mapa. O Mario, eu não sinto que... Eu não gosto tanto de explorar o mapa com o Mario, sabe?
Você gosta de passar fase, né?
Posto de passar fase, exato.
Eu também.
Porque, por exemplo, o Zelda. Zelda, ele era um jogo, né, com um formato bem específico, em que você tinha lá o seu mundo aberto, mas você tinha ali essas dungeons, que você tinha dungeons bem lineares ali, que você tinha começo, meio, fim, alguns andares. Quando Zelda foi partir para uma pegada mais de exploração, mundo aberto, ele trouxe novas mecânicas que tornaram aquele gameplay de mundo aberto, de exploração, mais gostosinho de fazer. Então você tem ali o climbing, você tem aquela planadinha, e você tem diversos artifícios que fazem o jogo ser mais gostosinho de ser explorado.
Sim.
O Mario Odyssey e o Bowser's Fury, eu sinto que eu tô sempre indo atrás. Sabe quando você já zerou o jogo, você quer platinar e você precisa pegar os coletáveis? Eu sinto que eu tô sempre nesse momento. Eu sinto que eu tô só andando pelo mapa e achando coletáveis, sabe? É, não tô falando que isso é ruim. Com certeza existe um público pra isso, porque as pessoas amam, adoram. Eu não sou o tipo de pessoa que me encanto por ficar rodando um mapa, achando lua, achando, enfim, seja lá o que for.
De gameplay parecido com o primeiro Jak and Daxter, que eu nem gosto muito do primeiro Jak and Daxter. Você fica rodando o mapa e pegando itenzinho. Eu não gosto. Eu gosto de passar fase.
Azul e todos esses 3D, PS1.
Sim.
Pois é. É, por isso que eu gosto tanto de 3D World e fiquei um pouco triste quando o Bowser's Fury foi pro caminho do Odyssey, né? Mas, diante disso, eu preciso destacar aqui uma coisinha que eu me amarrei no Bowser's Fury, que é o Mario Gigante, Batalha de Kaiju.
Entendeu?
Batalha de Kaiju, que é Mario Gigante enfrentando Bowser Gigante. Cara, que coisa
isso aí
maravilhosa,
é perfeito.
Velho.
Isso aí é perfeito.
É tão bom, é tão maneiro. Você vê, tipo, a fase em que você tava jogando, explorando, a fase fica pequenininha e você vai, tipo, destruindo tudo, porque tu é o Mario Gigante. Velho, é muito divertido.
Acho que a última vez que teve o Mario Gigante foi no New Super Mario Bros. DS, né?
Assim, no 3D World mesmo tem, né? Um cogumelo gigante.
Tem. Sim, verdade.
Mas não é a mesma coisa.
O Bowser's Fury é outro nível de gigante, entendeu?
O Bowser's Fury é um Megazord, né?
Versus Godzilla,
tô ligado.
Mas eu acho maravilhoso essa parte. Infelizmente, o Bowser's Fury foi pra um caminho que eu não gostei tanto. Mas o Super Mario 3D World tá aí. E com certeza já entra como um dos meus Marios favoritos.
Que bom que você gostou.
Gostosinho
que
demais.
Que bom que você gostou. O Disco Elysium foi um dos jogos que me chamou a atenção logo quando eu vi ele pela primeira vez. Eu nem sabia da existência dele até o The Game Awards de 2019, onde ele ganhou muito prêmio. Inclusive, prêmio de jogo independente, melhor jogo independente, melhor narrativa, melhor jogo de RPG e melhor estreia de jogo independente. É um jogo desenvolvido pela Zaun, que é um estúdio europeu, se eu não me engano, da Hungria. E o roteirista do jogo, eu acho que ele é da Estônia, o Robert Kurvitz.
Da hora.
É, não, cara letrado, maluco bom. Eu gosto.
Letrado, gostei.
E a Zaun é um estúdio muito pequeno, e eu acredito que o Disco Elysium, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros jogos deles. O primeiro lançamento foi em 2019. Só pra PC, e esse ano ele saiu, né, a versão Final Cut dele, que tem conteúdo extra. Ela foi lançada também, além do PC, pro PlayStation 4 e pro PlayStation 5, através da iniciativa do PlayStation Indies. Eles fizeram uma parceria com a Sony, então por isso, né, tá chegando primeiro nos consoles PlayStation, mas eu acredito que deve sair.
O Gusta é assessor da Sony, né?
Porra. Não, mas eu tô passando informação, porra. Então eu acredito que também deve sair pra Xbox One e Switch, porque eles falaram sobre isso também. E deve sair, porque eu quero que todo mundo jogue Disco Elysium. Tem que sair até pra celular essa porra. Eu acho que tem, inclusive. Porque esse jogo é fantástico. É um dos RPGs mais diferentes que eu joguei na minha vida. E eu não esperava o que eu joguei ali, o que eu tô jogando ainda.
Que orgulho, Aspira.
Desde quando eu vi ele pela primeira vez, eu bati o olho naquele jogo e pensei, esse jogo é pra mim. Porque eu gosto muito de história de detetive. Eu gosto muito de história de mistérios.
Eu gosto muito de comunismo.
Talvez.
Mas você não gosta de ler, para de me contar mentira pros ouvintes.
E eu tô falando bastante porque condiz com o que o jogo é. O jogo é um grande textão. Ele é um textão. Muito texto. Tem gente que não conseguiu jogar, porque é muito texto.
Inclusive, o nome desse episódio aqui é Muito texto.
Mas enfim, o que faz o Disco Elysium ser um jogo especial? O que faz ele ser inovador? O que faz ser Disco Elysium um jogo inventivo? A gente começa pela história dele, né? Que acontece na cidade fictícia de Ravenshaw, que fica... E a história, ela centra no bairro de Martinis. Ravenshaw está dentro de um país que teve uma revolução comunista 50 anos antes e que derrubou a monarquia. Então, tem 50 anos que o país vive em uma tensão política muito grande. E depois dessa revolução comunista, ele foi
a
invadido...
Tensão política?
Uma tensão política.
Ah, tá.
Tensão política aqui, não. Que eu acho loucaço.
Foi mal.
Nossa!
Depois,
do nada.
Foi mal.
Depois dessa invasão, né, depois da Revolução Comunista, teve uma invasão de países capitalistas e dominaram ali. Cara, o país tá uma merda, assim. Ele é completamente ocupado, sabe? E tem, sabe, essa sensação de que vai estourar novamente uma revolução, de que pode acontecer uma guerra civil o tempo inteiro. Então, assim, as coisas ali acontecem de uma forma... Você olha pra cidade, você olha ali pra Ravenshaw e você vê que é um lugar extremamente sucateado, que as pessoas, elas não vivem bem. E quem vive bem, vive muito bem. E ali, naquele lugar, ele é meio que dominado por um sindicato e por uma grande corporação. É sempre aí uma grande corporação, um sindicato, eles estão sempre em embate. Você joga com um detetive que acordou depois de 3 dias de bebedeira, ele se acorda dentro do...
Quem nunca, né? Quem nunca?
Quem nunca deu um PTzinho, né? Quem nunca deu um PTzinho? Mas a parada é o seguinte, tu acorda ali, tu acorda só de cueca sem saber quem você é.
Que bom.
O que aconteceu? Cadê seu distintivo?
Isso aí é rolê pós-pandemia, hein?
Cadê sua arma? Então, assim, você não tem nada, você não sabe nem o seu nome. E uma das primeiras missões é você começar a descobrir quem é você. Depois você desce as escadas ali e você começa a descobrir o que aconteceu, que você não lembra de nada. Você não lembra seu nome, você não lembra de nada. Aí você é informado que tem um tenente ali, que é o Tenente Kim. Maravilhoso, personagem maravilhoso. Que tá ali junto com você, ele é da RCM, né, que é a força policial daquele local, de um distrito diferente do seu, que veio te ajudar numa investigação de assassinato que aconteceu atrás daquele hotel que você tá ficando ali. E você tem que ajudar o Tenente Kim a descobrir o que aconteceu ali. E durante isso tudo, você vai conversando com as pessoas ali de Martinis e você vai descobrindo qual é o contexto do local, o que aconteceu por ali e tudo que está acontecendo no momento. As coisas, elas começam a ficar muito esquisitas e você é esquisito. Você é esquisito, sabe? Você é... Cara, então... primeiro, o seu personagem tem três nomes. Você nunca sabe qual que é o nome dele. Tem gente que chama ele... Ele se chama de Rafael Cousteau. O pessoal da delegacia dele chama ele de Dick Mullen. E o dono do sindicato lá, o líder do sindicato, chama ele de Harry Dubois. Ele não fala assim, não. Ele fala Harry Dubois. Com uma vozinha assim, que é maravilhoso.
É porque você escreve The Boys.
The Boys escreve... Aí ele fala Dubois, Mr. Dubois.
Mr. Dubois.
É muito bom, mano.
Meu Deus.
Mr. Dubois. E uma das coisas dessa versão Final Cut é que trouxe dublagem, né? Pro jogo, que eu acredito que na versão original não tinha, né? Eu
não,
posso falar.
É, alguns personagens tinham, os key characters.
Os que se importam,
tipo, tipo o Katsuragi tinha, o carinha da Union aí, do sindicato tinha, mas os aleatóriozinhos, tipo, por exemplo, aquele maluco fortão que ele ficava em cima lá, que você tem que apertar o botão.
O crânio,
ele não tinha...
como é que é o nome dele? Alguma coisa com crânio.
Ah, eu nem lembro, eu meti a porrada nele.
Sim.
Deu uma voadora na cara dele.
Sim.
Ele não tinha dublagem, isso foi bem legal que adicionaram.
E agora
nessa
ele
versão.
Ele tem voz, eles adicionaram. Então, eu tava conversando com o Toyo, né, que participou aqui com a gente do Super Speed Bros, e ele falou comigo, né, eu perguntei pra ele o que tinha de novo, que ele gosta bastante do jogo, e ele falou que tinha mais missões e tinham adicionado, né, vozes pra outros personagens também, e isso é bem legal.
Uma coisa que vale ressaltar e que adicionaram, que ficou maravilhoso, foi que adicionaram voz pras personalidades do protagonista. Então, tipo assim,
sim,
quando você começa, é a mecânica do jogo, né? Você vai tendo um conflito interno com as personalidades dele, todas elas têm vozes agora, isso é maravilhoso, maravilhoso.
E não, isso é muito bom, porque tipo assim, no início, ele é um jogo de RPG, mas ele não tem combate. Então, assim, ele é baseado em jogos de RPGs antigos, como Baldur's Gate, por exemplo, que, segundo o roteirista, foi um dos jogos que ele usou como referência, e RPGs de mesa. Então, toda ação que você faz, toda ação chave pro jogo, ela tem uma rolagem de dados, ela tem uma porcentagem que você pode ou não acertar, dependendo do que você tá buildando ali. Então você escolhe entre três linhas ali, entre três segmentos no início. Se eu não me engano, um é mais intelecto, o outro é psique e o outro é mais força. Eu fui pela psique. E segundo o Tutu, nosso amigo Tutu aí do Neo Fusion, ele falou que dependendo do que você escolhe, a parte dos diálogos mudam, e mudam até bastante. Então, é um jogo aí que pode ter um fator replay bem grande, por causa disso eu não sei ainda, porque eu ainda tô no meu primeiro playthrough do jogo.
Mas, Gusta, uma questão. Você comentou aí que existe um fator rolagem de dado aí, né? O famoso RNG, né?
Uh-huh.
Que é o Random Number Generator, né? Que, enfim,
exatamente,
é um número aleatório pra uma ação. Mas o quão isso é... Quão sorte é o seu progresso no jogo?
Olha, depende, porque tem coisa que, por exemplo, você vai questionar um personagem sobre alguma coisa. Esse questionamento vem de uma conversa que você precisa ser empático com ele. Se você tiver bem upado a sua empatia, as chances de você acertar a rolagem são muito maiores. Entendeu?
Entendi.
Então,
depende
da sua build.
Eu tô perguntando isso porque como você falou que não tem combate, né? E eu tô comparando muito com o Divinity, que foi o único jogo nesse estilo que eu joguei. E o Divinity, por mais que tenha o RNG ali também, ele tem o combate pra, né, caso
não,
você não tenha conseguido alguma coisa, enfim, vai ter um combate.
Entendeu? Não tem combate. E quando você erra alguma coisa, dependendo do quão feio foi, você perde vida ou você perde moral. Às vezes você é esculachado e isso acaba com a sua moral. Tem coisa que, tipo assim, você vai fazer ali no jogo e você não consegue. Tem, sei lá, eu tô no segundo dia do jogo e até agora eu não consegui investigar o corpo, né, que tá lá, porque o meu personagem simplesmente não consegue, ele passa mal toda vez. Então,
e
isso acaba com a moral do personagem. E quando a moral dele tá muito baixa, acontecem umas coisas muito bizarras. Às vezes o personagem pode ter até um ataque cardíaco. Às vezes ele... E assim, o personagem, à medida que você vai descobrindo mais sobre ele, você vê que ele tem problemas, né, que ele tem algumas questões ali psicológicas que precisam ser resolvidas. Então, o personagem não tá bem, sabe? Ele está psicologicamente mal, assim. Então, tem coisas ali que podem servir de gatilho, que pode, tipo, dar insta-kill no seu personagem e você vai ter que voltar o jogo, sabe? Tem diálogo ali que se você errar o que você tem que fazer, se você não
consequências, né, Gustavo?
Consequências, se você não progredir bem no diálogo, você não consegue, se você não tira aquela informação, ou simplesmente acontece da merda, sabe?
Literalmente, e aí você morre, volta no checkpoint.
Ou não, sei lá.
Ainda não aconteceu contigo.
Não, meu personagem já morreu e eu voltei no último save que eu tinha feito.
Daniel, dá pra morrer nos primeiros 2 minutos do jogo. Tá. Tentando pegar a gravata no ventilador de teto.
É, sim.
Caraca!
Sim. Sério, ele corta o pescoço no ventilador de teto e morre.
Não, cara, acontece muita coisa aleatória dentro do jogo, assim, tipo, literalmente pode acontecer de tudo, sabe? Mas o que é mais interessante aqui no Disco Elysium é justamente o contexto político. O tempo todo, isso é colocado em questionamento, as intenções das pessoas, por que que tá acontecendo aquilo, por que que chegaram aquela situação em Martinez. O que vai rolar, sabe? E você sente a tensão daquele local. E você tem sempre... você sempre ouve os dois lados. Mas os dois lados sempre parecem muito duvidosos. Você precisa partir do seu princípio. Você precisa analisar o que está acontecendo para calcular a sua ação. E lembrando, toda ação, como o Wash falou aqui, tem consequência. Uhum. Tá? Independente do viés que você tente seguir, do que você acha que é certo ou do que você não acha que é, vai ter uma consequência. E isso que é legal. Você nunca sabe...
Tipo o jogo da Telltale, né? Tal personagem vai lembrar disso. Ele nunca lembra.
Nossa. Quem é Telltale aqui, cara? Quem é Telltale, velho? Quem é? Cara, e os personagens são muito interessantes. Muito interessantes, sabe? Tem um personagem... É um personagem melhor do que o outro, assim. E todos os personagens... tem profundidade, são bem, pelo menos até o momento, né, são bem trabalhados. Cara, o trabalho de vozes é incrível, e o Ash falou das suas personalidades, né, tudo que você upa ali, por exemplo, na psique, você tem a evolução, você tem o Corpus Christi e tal, tudo isso fala com você o tempo todo. Todas as informações que você pega vira um diálogo interno com você, e essas vozes na sua cabeça, a sua empatia, a sua volição, a sua agressividade, tudo isso, a sua autoridade, todos eles te dão sugestões e conversam com você durante o jogo. E os diálogos internos, eles são tão bons quanto os diálogos com os personagens. E os diálogos são a parte... eles têm que brilhar, porque eles são a parte principal do jogo. Como ele não tem combate, as coisas elas são resolvidas através da conversa e através da sua percepção e da build que você está montando, dependendo do que você escolheu ali. Se você escolhe mais força, você resolve as coisas mais na autoridade, mais na força bruta, assim, mas não necessariamente no combate e tal. Existe conflitos, porradaria, assim, mas são coisas muito pontuais que não chega a ser nenhuma batalha, sabe, de RPG, que você tem que enfrentar um chefe. O conceito de boss aqui nesse jogo é uma coisa muito diferente, sabe, o conceito de dungeon, o conceito de boss, é tudo muito diferente, é muito legal, é muito interessante. Artisticamente o jogo, ele é incrível, a trilha sonora do jogo também é incrível, ele é muito interessante, ele é muito diferente. Eu tava doido pra jogar o Disco Elysium, e eu tô muito feliz com o resultado, porque eu começo a jogar esse jogo e eu não paro, sabe, ele tem tanto detalhe legal. Arrumar dinheiro nesse jogo é um rolê muito louco, tipo, tem várias possibilidades, sabe? Você pode vender coisas, simplesmente você pode...
Você pode literalmente catar latinha e vender.
Exatamente,
gente.
Você pode catar latinha e vender, sabe? E tudo é interagível, assim, quase tudo, amo, sabe? Desde uma caixinha de correio, e você vai lá na caixinha de correio, tu vê as marcas, e é muito doido.
Eu acho que a Thaís vai gostar pra caramba do jogo, porque, tipo, Thaís, uma das primeiras missões do jogo... é literalmente você pagar o hotel que você destruiu, seu quarto de hotel. E tipo, você tem que dormir, o personagem tem que dormir, tá ligado?
Você então, tem que arrumar esse dinheiro, você tem que arrumar esse dinheiro todo dia. Você tem que se virar, cara. Oh, é incrível, gente. Eu tô muito feliz que o Disco Elysium, ele saiu aí pra console. Eu espero muito que ele também saia pro Xbox One e pro Nintendo Switch. Eu vi alguns questionamentos sobre jogar no controle, porque ele é um jogo que foi feito pra PC, então naturalmente ele tem uma gameplay muito precisa no mouse e teclado. Mas assim, sabe, eu tô jogando no controle de PlayStation 5, não tô sentindo nada, ele é muito bem adaptado, muito tranquilo, muito de boa. Infelizmente ele teve alguns problemas com bugs muito sérios na semana do lançamento dele, mas a Zaun tá trabalhando pra corrigir isso. Eu não peguei, porque segundo os relatos que eu vi, as pessoas elas estavam pegando mais bugs em dias mais avançados, dia 4, dia 5, né? Então assim, o jogo, literalmente você tem tarefas no dia e você vai resolvendo aquelas coisas durante o dia. Tem personagem que não aparece num dia e aparece só no outro, sabe? Em determinados horários diferentes. Quando, por exemplo, eu tô no dia 1. No dia 1, tinha uma personagem que ficava sentada na frente do hotel que eu tava. No dia 2, ela já não tá mais lá, ela já tá em outro lugar da cidade. Então as coisas, o bairro muda, sabe? De um dia pro outro. Então é tudo muito interessante. E eu aconselho fortemente o Disco Elysium pra todo mundo, porque vocês vão estar jogando um dos jogos mais inovadores que eu joguei nos últimos anos. Eu, inclusive, no premiação desse ano, eu vou até dar uma roubadinha, vou colocar esse jogo, porque eu tenho certeza,
Augusta,
que ele vai estar lá.
Oi. Depois do Watch do ano passado, meu amigo, pode tudo.
Não, pode tudo. Porque assim, ó, esse ano foi a primeira vez que ele saiu pra console, saiu com conteúdo novo, e eu acho que a gente tem que exaltar muito a Zaun, que é um estúdio independente muito pequeno, que fez um jogo dessa qualidade, e é um jogo que bate de frente com...
E eles usam roupas ótimas.
Eles usam roupa do nada. E eles usam roupa
ótima. Não, você não viu eles no Game Awards? Maravilhoso.
Lembro, deve ter visto, mas...
Procura alguma categoria que o Disco Elysium ganhou no Game Awards do 2019, eu acho, né?
2019.
E vê lá. Maravilhoso.
Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Infelizmente, ele, pô, $40 no console virou R$214.
Não, deixa eu ver quanto tá no PC.
No PC ele tá mais barato, R$75.
No PC tá baratinho. Não baratinho, então, assim, tá mais barato, mas ainda
tá mais barato, não, tipo assim, jogo indie a gente comprava antigamente no PC R$40, né, mano? Então, tá tudo muito caro, gente, infelizmente.
Será que rodando meu PC, aquelas bem assim, né, do nada?
Aí eu não sei, mas pode ser. Gente, joguem Disco Elysium, o jogo é maravilhoso. Se você tiver R$200 e, assim, sobrando e quer jogar muito ele agora, mesmo que você gaste esse dinheiro, vai valer a pena, porque ele vale, sabe? Ele não deve nada a nenhum dos RPGs que eu joguei nessa geração. Deve nada a Final Fantasy VII Remake, deve nada a Witcher, deve nada a Persona 5. Ele tá no nível de todos esses jogos aí, e é incrível, realmente muito bom, e a gente tem que exaltar o trabalho desse estúdio independente que chegou, e eu espero que eles façam coisas tão boas quanto o Disco Elysium.
Bom, gente, eu tinha comentado antes com os meninos aqui, eles não me deixaram falar sobre três jogos que eu queria falar, né?
Maníaco!
Esses dias, eu venho jogando um joguinho, que inclusive eu não vou dizer quando vai sair, porque senão vai datar o episódio, mas eu tava rejogando, fazendo a minha rejogatina, meus amigos, de Nier Gestalt, nosso queridíssimo clássico cult aí do Yokotaro, do PlayStation 3. E eu tô falando isso porque não sei que dia vai sair o episódio, mas estamos bem próximos do lançamento do remaster barra remake de Nier Replicant.
Remake, aquilo ali não é
remaster. Não, eu acho remaster, né? Mas beleza.
Não, pra mim é remake. E o episódio vai sair na semana de lançamento dele.
Oi. Não, não fala, você não sabe. Mas bom,
Vai sair.
Eu tava na minha rejogatina aí de Nier Gestalt, né? Nier Gestalt e Nier Replicant são os mesmos jogos, só muda a skin do protagonista, basicamente. E eu tava na minha rejogatina porque, assim, eu já falei muito bem do jogo por aqui, eu já deixei clara a minha opinião várias vezes, sempre que me perguntam sobre Nier, nesse caso o Nier Gestalt, né, o Nier Replicant. E, assim, pra mim, eu não consigo colocar exatamente... jogos numa lista de, tipo, top 10 jogos da vida, porque, tipo, não consigo. Eu gosto muito dos joguinhos e eu me dói ter que classificar eles e colocar um em cima do outro, sabe? Tipo, esse é pior, esse é melhor.
É injusto,
né? Pra caramba. E o que acontece? Nier, pra mim, nesse caso, de novo, quando eu falar Nier aqui, eu vou só falar do Replicant barra Gestalt. Nier, pra mim, ele consegue, por mais que não exista um top 10 jogos da vida, ele tá no meu top 1. Assim, 100% de certeza. Isso eu consigo falar absoluta, sabe? Porque eu não sou um fã old school de Nier ou Drakenier, né? As franquias do Yokotaro. Eu joguei Drakengard na época do PlayStation 2. Conheci Nier recentemente, faz uns 3 aninhos aí. Me apaixonei, que eu joguei primeiro o Automata. Me apaixonei pelo jogo. E depois eu, tipo, tava na sede, fui emular, né, o Nier Gestalt pra poder jogar. E me apaixonei pelo jogo. Mas a questão de eu estar trazendo ele aqui nem é pra falar mais sobre o jogo em si, porque até porque a gente depois vai ter um cast dedicado, eu imagino que, pelo menos eu consigo dar certeza, assim, o Gusta, a Lucy, o Daniel e eu, a gente vai jogar o Nier Replicant na medida do possível, né, se der. Espero que dê, inclusive. Mas a questão que eu tô trazendo o jogo aqui é porque eu, enquanto eu jogava ele, eu meio que acabei me descobrindo alguma coisa, sabe? Porque, assim, quando geralmente a gente ama alguma coisa, assim, com muitas, muitas forças, muitas energias, a gente, no caso de jogo, tá? a gente acaba tá pronto pra defender aquilo lá com unhas e dentes. E, assim, isso acontece muito na internet, inclusive. Não vou citar exemplos, mas, assim, a gente já viu vários comportamentos recorrentes, inclusive, de não pode dar opinião na internet porque sempre vai ter alguém que vai achar ruim e vai te atacar por isso, ou pelo menos, sei lá, mandar indireta ou, tipo, não gostar, falar aquela pessoa ali não gosta de... Eu vou dar um exemplo mais claro aqui, tipo, a pessoa não gosta de AAA, ela é um merda, sabe? Essa pessoa só joga indie, ela é indiferente, entendeu? Indiferente. Mas a questão que eu tô querendo dizer aqui a questão que eu tô querendo dizer aqui é que enquanto eu jogava Nier, eu percebi com um olhar mais crítico, porque quando você joga um jogo assim, pelo menos pra mim, era um jogo que eu queria tanto jogar, que, assim, eu tava cego pra todo o resto de tudo que tava acontecendo, e pra mim todos os acontecimentos e problemas do jogo eram apenas meios ao fim de entregar a história que eu queria, e, tipo, eu tava relevando todos os problemas que ele tinha só pra eu poder jogar o jogo que eu tava querendo, tipo, na sede, assim. E pra mim foi muito bom. E agora, rejogando com um olhar mais crítico, depois de já saber a história toda, pra quem não sabe também, em algum momento vai sair, mas eu traduzi também um livro de Nier, o Grimoire Nier. eu traduzi, ele é fã traduzido do japonês pro inglês, eu traduzi ele do inglês pro português. Não terminei, mas em algum momento vai sair. E, assim, eu tenho muito da história do jogo na minha cabeça, e jogando com um olhar crítico agora, eu percebi o quão problemático é Nier, sabe? Porque, assim, primeiro que eu não culpo o jogo em si, ou o Yokotaro nesse quesito, porque, querendo ou não, ele fez jogos problemáticos na vida dele. Naquela época, os dois Drakengards... Não, inclusive o dois ele não trabalhou, né?
Não, mas ele nem passa perto.
Pois é, o Drakengard, acho que um e tinha lançado três, eu acho, antes de Nier, se eu não me engano.
O Drakengard 3, ele saiu em 2014, 2013, se eu não me engano.
Ah, foi? Nossa, então ele é velho, então.
O Nier é de 2010, né? E foi o segundo jogo que ele trabalhou, eu acredito, foi o Nier.
Então, eu não culpo porque o único jogo que o Yokotaro tinha trabalhado, não o único, né, em si, mas um dos únicos, e foi o primeiro jogo dele na empresa, foi o Drakengard. E ele foi extremamente experimental, e eu entendo que a Square Enix não queria dar, tipo...
E a Cave também não tinha, né, que era o estúdio que participou, não tinha experiência pra trabalhar com aquele tipo de jogo, sabe? Os caras fazem jogo de anime.
É porque, tipo, se você for parar pra pensar, assim, também numa forma mais ampla, os jogos, tirando o Nier Automata, né, todos os jogos do Yokotaro que ele lançou foram extremamente experimentais, sabe? Eu vejo muito, por exemplo, isso no Suda. No Suda eu vejo muito isso, porque por mais que o Suda ele tenha um padrão hoje em dia, igual ele se encontrou muito em The Silver Case, se encontrou muito em The Killer's Dead, se encontrou muito em No More Heroes, você pega Flower, Sun and Rain, é extremamente experimental, sabe? E é um jogo muito bom, só que difícil de jogar, porque ele é, assim, da forma mais curta e grossa, é um jogo ruim. E eu vejo um pouco disso em Nier, sabe? Porque, assim, eu olhando agora e jogando com um olhar mais crítico, eu não consigo recomendar Nier, Tipo assim, se a pessoa, ah, eu vi que tem, eu consigo, acho que agora, só pra ter certeza, eu tenho que jogar primeiro o remaster barra remake pra poder ter uma outra opinião. Mas se alguém virar pra mim e falar, ah, eu gosto, Nier Automata parece ser legal, mas eu jogo, tipo, o Nier antes, ou jogo ele primeiro, tipo, eu falo, não, jogo o Automata primeiro.
Sabe? É, é difícil, tipo, recomendar. O gameplay é complicado, né?
Sim, cara, porque o Automata hoje em dia...
Ai, pergunta, não seria mais complicado ainda se você tiver o referencial do Automata?
Não, ficaria melhor, inclusive. Eu acho. Porque é o seguinte, no Automata você vai ficar com dúvidas sobre coisas que no Gestalt responde. No Gestalt barra Replicant. Então, tipo assim, você vai ver o futuro, mas vai entender o passado, entendeu?
Ah, não, eu só tô perguntando em relação ao gameplay.
Ah, sim. Né? É, porque o que acontece? Nier Automata é da Platinum. Então, assim, é o outro nível, sabe? É. Os caras já sabem fazer gameplay, os caras já sabem fazer jogabilidade, já sabem fazer combate. E nessa época, como o Gusta disse, Cavia, né? Tipo, a Cavia fez o quê?
Não, eu nem sei, jogo de anime, jogos... mano. Então, pô, os, tipo... os caras não tinham dinheiro, tinha Square Enix, sei lá, pressionando pro negócio sair, e o Yokotaro também, que é um cara, ele não é bom de desenvolvimento, mas é um cara, ele trabalha com roteiro, enfim. É, o Yokotaro não é esse cara do desenvolvimento, então saiu aquilo ali, sabe? Tipo, eles deram pouco dinheiro pra ele trabalhar no jogo.
Sim.
O estúdio... completamente inexperiente nesse tipo de proposta, né? Então, pô, o gameplay... O próprio Drakengard, eu acho o Drakengard incrível, mas eu, assim, se você perguntar, jogo, eu falo, de jeito nenhum, cara.
De jeito
não
nenhum.
Não passa perto.
Sim.
A gente porque... é doido aqui.
Então. É, não, porque o que acontece, inclusive até tocar nessa tecla aí do Drakengard, eu apresentei Nier Automata pra minha namorada, eu até comprei pra ela o jogo, e eu, tipo, não... Você quer jogar, agora é a chance. Você quer ou não? Aí ela, não, quero. Beleza. Toma aqui o jogo e, assim...
Cara, é bom.
Deita
cara
o cabelo,
é
sabe? Tipo, deita aproveita. O cabelo. É. E ela se apaixonou, assim, pelo jogo. Ela tá doida com o Replicant pra jogar, pra gente jogar junto. E aí, tipo, ela falou, ah, mas eu tô com vontade de Drakengard agora. Ainda mais depois de ter feito a raid no Final Fantasy, a nova de
tá
Nier,
doido,
né? E eu falei, não, não joga. Não, se você estiver interessado, tipo, assiste um vídeo no YouTube contando a história toda.
É,
não,
é, tipo, é tipo o que aconteceu um pouquinho aí com o Yakuza, mas assim, você, pra mim, porque assim, você vai conhecer o universo pelo Autômata, você vai se apaixonar porque aquilo é bom. Aquilo é incrível. O universo, tudo é legal.
Porque já é a obra ali, porque já o Yokotaro já acertou a receita. Já, entendeu?
Já.
A receita
não, e no Gestalt, tanto no Gestalt quanto no Drakengard, o universo, a lore, tudo, história, personagens, é incrível, cara.
Sim,
incrível,
demais.
Tudo é incrível. Isso, assim, isso realmente te puxa, sabe? Então, se você for por esses motivos, pode ser que você até consiga gostar do jogo.
Sim,
e
sim.
Isso aconteceu comigo com o Yakuza, porque eu fui jogar pô, joguei o Kiwami 2, joguei o 7, aí eu pensei, putz, tem muito tempo que eu não jogo o 3, né? Fui jogar o 3, não dá. Mas eu tô ali pela história, tô ali pelo Kiryu, então já gosto daquele universo e tal, que não sei o quê. Mas o gameplay é complicado, é difícil.
Então, foi basicamente isso, o ponto que eu quero chegar, o Gusta acabou chegando nele pra mim. É nessa parada de, tipo, sei lá, eu acho que eu tô ficando meio velho pra esse tipo de coisa de, tipo... É, entender totalmente a proposta do jogo de, tipo... Não,
sem saco,
ok,
né?
É, não, e tipo assim, gente, eu vou falar uma coisa. Era isso o ponto que eu queria chegar, é que tá ok você não, tipo, não tá se divertindo pra jogar um jogo ali e ir pro próximo, sabe? É,
não força,
tipo, tá ok você não tá se divertindo, tá ok você ruim, tá ok se sentir triste, isso vale pra tudo. Tipo assim, não tá errado, você tem sentimentos, você tem que expressar isso. E no jogo é a mesma coisa, se não tá refletindo uma parada bacana pra você, cara, tenta jogar outra coisa, tipo, se for algo que você realmente quer jogar, sei lá, vai pra outro jogo, esfria a cabeça, tipo, dá um tempo, igual eu, por exemplo, inclusive eu até queria mandar de novo um agradecimento pro Six, o nosso querido ouvinte que vendeu o PS3 dele pra mim. É, eu tenho que jogar Drakengard 3, eu comprei com esse motivo, o console, e nem joguei, gente, porque é chato, é difícil, é irritante o jogo. Assim, a história, como o Gusta disse, é maravilhosa.
Mas videogame não é só história.
A trilha sonora, gente, exato. Assim, não que eu tô falando que o jogo tem, todo jogo tem obrigação de te divertir na gameplay, não. Não é assim. Mas, cara, tem hora que você fica de saco cheio, porque você tá muito chato.
Você só quer jogar alguma coisa legal, você quer apertar uns botãozinhos, você quer fazer uma coisa maneira, assim.
Aí acabou... E eu tava me sentindo assim, jogando Near Gestalt. Assim, como eu falei, é um jogo difícil de recomendar, porque ele demora a você entrar na proposta. Quando eu joguei pela primeira vez, eu tava seco no jogo, então, eu tava querendo. Então, tudo que ele me oferecia, eu ia lá e aproveitava. Mas tem gente que não vai ser assim. Você aí que tá ouvindo... pode estar se sentindo assim com joguinhos no geral, de tipo, nenhum jogo te ter uma proposta bacana, você não consegue ficar imerso ali, sabe? Então, tipo, gente, tá ok, você passa, não tá próximo, se sentindo legal, e tenta jogar alguma coisa, tipo, não, uma coisa que tá entrando muito na minha cabeça é de tipo, eu tô jogando só o que eu quero, entendeu? Muita gente me pergunta, Washi, como você faz pra superar o backlog? Gente, eu não tenho backlog, eu finge que ele não existe, porque eu só jogo o que eu quero. Mas é sério. É sério. Vocês viram eu jogando Bravely Default? Eu trouxe Bravely Default. Agora eu joguei Nier. Aí vocês não deixaram eu falar, inclusive. Vou bater o pau aqui. Não deixaram eu falar de Resident Evil 1 Remake e Resident Evil 2 Remake. Eu zerei os dois. Só nesse final de semana. Gente, porque eu quero
ele
jogar.
Ele deitou o cabelo real.
Eu deitei o cabelo real. Sabe? Assim, eu joguei porque eu quis. Eu não fui jogar o meu Xenogears, que tá no meu backlog, o Story of Seasons, que tá aqui na minha área de trabalho, eu baixei No More Heroes pra jogar, baixei Ragnarok hoje, então assim, gente, é só jogar o que quer e tipo, tá ok não tá se divertindo com
pensa
algo que
demais, não.
Agrada
só
todo mundo. Gente, muita gente fica, não vou dar opinião de Nier Automata, por favor, dê opinião de Nier Automata na internet, por favor. Que ela seja ruim. Eu prefiro uma opinião ruim que você pode discutir com a pessoa e tentar entender o lado dela do que uma opinião padrão que todo mundo gosta. Ah, 10 de 10, 20 de 10, jogo do ano.
Às vezes parece que rola uma espiral de silêncio mesmo, tipo assim, não vou falar mal desse jogo que tá todo mundo gostando.
Sim.
Por isso que eu faço questão de falar que eu não gosto de muita coisa pra Breath of the Wild. Tô
não,
porrada,
na internet, mano, na internet eu posto as coisas, eu tweeto, eu crio conteúdo, eu gosto de ser corrigido. Se fosse pra estar certo, eu falava no espelho comigo mesmo, sabe?
Eu gosto de conversar, eu gosto de saber, gente. Tem coisa que, tipo... eu conversando várias vezes, teve coisa que eu não gostava de Breath of the Wild, eu tinha conversando com as pessoas, eu passei a gostar um pouquinho mais.
Pois é, cara. E às vezes você pega uns negócios... Cara, o negócio de jogo, vocês têm que entender uma coisa. Inclusive, Kojima vai ficar até orgulhoso do que eu vou falar aqui.
Vai,
você aproveita mais um jogo quando você pega experiência das outras pessoas, entendeu? Tipo, eu achei essa parte aqui, por exemplo, Breath of the Wild, achei um jogo maravilhoso, mas pra mim, o ponto que foi foda, que ninguém, nunca vi ninguém comentando que eu achei, foi a música do castelo do Ganon, que toca o tema da Zelda ao contrário. Vocês, pra mim, assim...
Eu nem sabia.
Foi foda.
Sabia, olha aí.
Eu tava lá dentro e eu tava, caralho, por que ninguém comentou disso?
Sério, castelo?
Sério. Ouve o tema do castelo do Ganon, do Breath of the Wild. É o tema da Zelda ao contrário. Entendeu? É umas paradas assim que, tipo, eu passei a experiência e agora alguém que gosta muito de Zelda vai ficar, caralho, é mesmo. E, tipo, é isso, sacou? Mas eu só trouxe o Nier só pra comentar essa parada de, tipo, eu me senti um pouco mais amadurecido, sabe? Jogos assim, videogames. É uma constante troca de experiência, é um constante aprendizado. E, assim, pra mim, não tem nada mais que eu... Não existe nada que eu mais amo do que jogar na minha vida. Eu vou fazer isso até morrer, até meu último suspiro. Caraca. Eu vou estar jogando alguma coisa, videogames. Mas a questão é que, tipo, gente, tá ok você gostar, tá ok também você não gostar. E é isso aí. É isso.
O Ash filosofou, velho.
Nossa!
Caralho! Porra, tá inspirado, velho!
Foi embora. Foi embora. Deitando o cabelo.
Thank you.
chegamos ao fim de mais um Splitcast. Muito obrigado pelo seu apoio e pelo seu feedback, que sempre é muito importante. Feedback. Sigam nossas redes sociais em @splitcast_, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você também pode seguir a gente lá na Twitch, em twitch.tv/splitcast_ também. E você pode também acessar o nosso Discord. Acessem o link que está na descrição desse episódio. Ou se você estiver assistindo a live do Splitcast na Twitch, você pode colocar lá uma exclamação, alguma
pode?
Coisa que eu não lembro. É isso,
exclamação
deve ser
Discord,
isso aí.
Com exclamação, certeza.
Você pode ir lá, exclamação Discord, que você vai ter o seu link lá para você acessar o nosso Discord, que é de graça, você não precisa pagar nada. É só um localzinho pra gente poder conversar, jogar joguinhos. A gente tá fazendo o Watch Party de Ben 10 com a Lúcia. Toda segunda-feira tem o Watch Party de Ben 10. Que eu acho incrível que dá, tipo, 10 pessoas assistindo Ben 10 junto. Eu fico, cara, que incrível, né? E a gente começou também a fazer agora o Watch Party às terças-feiras de Shingeki no Kyojin, de Attack on Titan.
Como que fala isso,
então,
Daniel?
Então, Shingeki no Kyojin.
Shingeki no Kyojin.
Ô, Thaís, não vem não que você fala uns bagulho que é mil vezes pior que Shingeki no Kyojin. Não tem um fonema no japonês que não existe no português. Você fala aí, parece que tá arranhando a garganta. Mas, você pode ir lá com a gente pra assistir um Gigante Pelados com a gente. Assistir uma
Tatiana
pela TV. Sempre muito bom.
E também tem nossas lives às sextas-feiras também, episódios que saem normalmente às quintas, então assim, tem coisa pra fazer, tem coisa pra se divertir a semana toda. Quem escolhe música pra... Não, mentira, antes da gente ir pra música, eu gostaria de falar aqui um negócio que não tava na pauta, não tava planejado,
ninguém pediu pra falar sobre isso, mas eu queria
convidar todos os ouvintes desse podcast para ir assistir o vídeo do Gusta.
Opa!
Olha só,
opa!
Pixel do Gusta, olha aí.
O Dark Souls no Pixel do Gusta aqui, ó, videozinho crocante, entendeu?
Tá maravilhoso. Muito bom vídeo.
Ali o Gusta abriu seu coração, porque agora o Gusta, ele é do time Dark Souls.
Sou do time Dark Souls.
O Gusta deitou o cabelo?
Deitei o cabelo.
Ele é do time Dark Souls, apaixonado.
Fui fidelizado.
Colocou fotinho do
Solé?
Não, colocou fotinho, meu Deus, esqueci o nome do produtor do jogo. Do
criador. Hidetaka Miyazaki.
Do Miyazaki, caraca. Colocou
não,
fotinho
não do Studio Ghibli.
Colocou o fotinho lá do Miyazaki no vídeo, botou lá coraçãozinho, botou que ele é melhor que Kojima. Então,
não coloquei
o Gusta nada. O Gusta tá no time Dark Souls, entendeu?
Tô no time Dark Souls.
Então, assista lá o videozinho do Gusta, ficou muito bom. E pra encerrar o episódio de hoje, a Estunion escolhe música. Cara, só veja bem, ela ficou tanto tempo de fora. Quando ela voltou, era exatamente a vez dela escolher a música. Tá
sim,
com a música.
Chocante, isso é chocante. Bom, gente, já que a gente falou de um jogo gostosinho demais, que é o Super Mario 3D World, que é um jogo delicioso pra você jogar com a sua família, detalhes fofinhos, coisinhas gostosas demais, a gente vai colocar aqui uma musiquinha dele. Vou pedir aí, Getting Ready, do Super Mario 3D World.
Olha só!
Maravilhoso. E se o Gusta não sair do Splitcast pra aderir a uma revolução comunista, nós somos o Splitcast... E até a próxima.
Nossa,
tchau, gente!
Tchau!